Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. A minha convidada de hoje é a doutora Ana Medeiros, vereadora da Câmara Municipal de Felgueiras. Hoje, aqui na sua qualidade de vereadora no âmbito da cultura, artes e património cultural, porque a doutora Ana tem outros pelouros, nasceu em Varziela, Felgueiras, portanto é natural do concelho no qual é vereadora. Vou revelar aqui a data de nascimento, porque está muito perto de fazer o seu aniversário. Nasceu a 16 de fevereiro de 1978. É vogal do Conselho de Administração de ACLEM, Arte, Cultura e Lazer, confrá da Confraria do Vinho de Felgueiras, irmã da Confraria de Nossa Senhora de Pedra Maria, irmã da Confraria do Imaculado Coração de Maria Santa Quitéria e muito mais que vamos falar aqui no programa, tendo eu destacado sobretudo estas vertentes, dado que... boa tarde, doutora Ana, obrigada mais uma vez por estar aqui na Rádio Clube de Penafiel. E eu fui buscar esta função que desempenho enquanto vogal do Conselho de Administração da ACLEM, porque Felgueiras inaugurou um novo espaço de exposições com a exposição Passado, Presente e Futuro e reabriu a Casa das Artes de Felgueiras, e muito mais que vamos aqui, como eu disse, conversar. O que é que temos breve, o que é que foi esta reabertura da Casa das Artes de Felgueiras, que é um espaço que já tem vários anos, não é? Mas que estava fechado.
Olá, doutora Adelaide Galhardo, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Clube Penafiel também. De facto, Felgueiras está este ano numa renovação da sua estratégia cultural e o que vai marcar esta renovação foi de facto a abertura da exposição permanente Passado, Presente e Futuro e a reabertura da Casa das Artes. A Casa das Artes é um equipamento cultural por excelência no nosso concelho, desde a sua riqueza arquitetónica, também pelo facto, e também pelo facto de ser o espaço cultural que, com maior capacidade de recepção de público que temos no concelho. Ou seja, nós temos vários espaços culturais e que se calhar adiante falaremos um bocadinho sobre eles, mas o que consegue receber maior número de pessoas é a Casa das Artes.
Qual é a capacidade que tem?
A capacidade de 268 pessoas e é um espaço que consegue receber qualquer tipo de espetáculos de artes performativas. E não é à toa que estou a falar sobre esta questão. Estou a falar porque, de facto, a exposição Presente, Passado e Futuro, só agora está a ser aberta, começou bem lá atrás, com a reabilitação de um espaço, de uma escola primária, com uma traça de Adães Bermudes, que era um arquiteto da altura que fez algumas das escolas que estão distribuídas pelo país, e que nós em Felgueiras tínhamos o privilégio de ter uma dessas escolas, uma escola do século XIX, e que foi, entretanto, politicamente decidido fazer uma reabilitação daquele espaço, que arquitetonicamente tem história, como é óbvio, e que havia necessidade de lhe dar novas funcionalidades, porque em termos pedagógicos, e eu também falo porque tenho o pelouro da educação, era impossível converter aquilo numa escola, tinha apenas duas salas e, portanto, hoje em dia já não se coaduna com as necessidades atuais e, portanto, por vários motivos foi transformado num espaço cultural. Um espaço cultural que fazia todo sentido acontecer no centro da cidade, porque Felgueiras tem vários equipamentos culturais, mas de facto ali no centro não nascia nada, ou seja, normalmente quando vêm turistas ou pessoas curiosas, ou mesmo a nossa população, quando vai ao centro de Felgueiras e quer visitar alguma coisa culturalmente atrativa, nós não tínhamos um museu, nós não tínhamos nada particularmente identitário e houve essa necessidade. Eu falo da ligação com a Casa das Artes porque, inicialmente, aquele espaço estava pensado para ser um centro de artes performativas. O anterior executivo assim o tinha determinado. Naturalmente que a política tem destas vicissitudes. Ora, uns veem de uma maneira, outros veem de outra. Quando chegamos, vimos o espaço, falamos com o arquiteto, falamos com vários elementos da população e resolvemos reconfigurar ou repensar a utilização do espaço.
Porque aquele espaço teve fechado muito tempo, não foi?
Sim, quando nós chegamos aquilo estava no início da obra, como já disse, e que ia ser um centro de artes performativas. Ora, artes performativas são artes de palco e estamos a falar de música, de dança e esse tipo de atividades. Se analisarmos ali nas proximidades, por isso é que eu falava da Casa das Artes, que tem o maior palco do concelho, que não sendo muito grande, é o que maior temos, e a seguir temos o Conservatório de Música de Felgueiras, que também foi reabilitado recentemente por nós. Era um bocadinho redundante quando a nós nos fazia falta um museu, uma espécie de um museu. E, portanto, por isso é que repensamos. Para além disso, o espaço arquitetónico não obedecia às melhores condições para espetáculos. O espaço é sinuoso, arquitetonicamente sinuoso, tem pilares no meio, portanto não dava para dança. As salas eram demasiado pequenas para que depois pudesse haver ali acontecer qualquer coisa para grandes públicos também. Resolvemos simplesmente deitar algumas paredes abaixo, repensar a utilização do espaço e candidatámo-nos a fundos comunitários para a realização daquela exposição permanente que lá está hoje e que é uma espécie de um museu. Eu diria que hoje é uma exposição, mas a grande visão estratégica para aquele espaço é que ele seja o centro nevrálgico de uma rede cultural municipal e que depois se torne num museu, assim que se livre das responsabilidades dos fundos comunitários e que entre para a Rede Nacional de Museus. Foi pensado para que obedecesse a todos os requisitos da Rede Nacional
estamos
de Museus.
Estamos a falar da Casa das Artes?
Não, já estamos a falar
do
museu.
Portanto, mas neste momento, se é que eu estou a entender...
A ligação.
A ligação, exatamente. Esta exposição que falou passado, presente e futuro está... Nesse espaço, é isso?
Essa exposição, presente, passado e futuro, está nesse novo espaço Adães Bermudes. Porquê que eu liguei as duas coisas? Porque
sim,
ambos os equipamentos pertencem, em termos de património, à ACLEM.
Correto, certo.
Okay? Agora já que é uma empresa certo. Municipal e que é detentora quer da Casa das Artes, quer da
exposição.
Desse
espaço que será o futuro sim. Museu de Felgueiras.
Exatamente.
E esta exposição, passado, ou presente, passado e futuro, não é? Consiste exatamente em quê?
Pronto. Em primeiro lugar, tenho que lhe dizer que tudo aquilo que eu vá a dizer é demasiado pequeno para o que lá está. Portanto, tenho que convidar a si e a todos os ouvintes a visitar, naturalmente, porque só aí é que vão perceber a grandiosidade da exposição que lá está. O que está nesse espaço, portanto, é de certa forma a contar a história de Felgueiras, desde a pré-história até à contemporaneidade. O museu ou a exposição está organizada por três pisos, que já existiam, previstos em obra e mesmo nas antigas instalações, em que o piso... resto de chão, vamos dizer assim,
térreo, é
dedicado à pré-história e tudo aquilo que nós temos, porque nós temos inclusivamente arte rupestre em Felgueiras, temos um penedo com alguns vestígios de arte rupestre e vão contando um bocadinho da nossa história do concelho, passando por todas as épocas da história, passa a redundância. No piso do meio temos o tempo desde a época, portanto, o piso zero vai da pré-história até à época romana. No segundo, da época romana até ao tempo, à contemporaneidade. E o terceiro piso, a modernidade. Já estamos a falar de uma época mais industrial. Nós temos em Felgueiras algumas indústrias representativas e passa um bocadinho por aí a modernidade, o que é que nós queremos de futuro, o futuro da indústria, enfim, aquilo que de facto está naquilo que são as nossas raízes, porque o nosso povo tem uma cultura e uma cultura muito circunscrita e em volta daquilo que são as rotinas do trabalho, não é?
Sim, Felgueiras é conhecido por várias, eu lembro-me já termos conversado que há vários ofícios, vários mestres que realmente Felgueiras, os sapatos, não
sim,
é?
Sim, a calçada, é a nossa, nós somos um dos principais pontos produtores de calçado e Portugal, o setor de calçado é um dos principais setores exportadores do país, portanto nós temos que nos, existe uma rivalidade grande entre nós e São João da Madeira, eu acho que nós somos melhores, obviamente, e portanto tinha que estar naquele museu representada desde a parte manual da produção do calçado, e temos lá isso representado, até lá está a visão da contemporaneidade e do futuro e da tecnologia, e que estão lá muito bem, a meu ver, e pelo menos pela retrospectiva e pela que os visitantes que já lá foram nos vão deixando, está muito bem conseguido.
Esta exposição já foi inaugurada?
Sim.
E quem a quiser visitar, já percebemos, portanto, que isto será possivelmente o futuro museu de Felgueiras, e quem a quiser visitar, como é que pode fazer?
Bem, todos os visitantes que de uma forma espontânea queiram ir visitar essa exposição, esse museu, como lhe quisermos chamar, Pode fazê-lo durante a semana, a qualquer horário útil, e também ao fim de semana. Nós temos um domingo de 15 em 15 dias aberto ao público em geral durante todo o dia, e sempre que em grupo as pessoas que se queiram organizar, nós fazemos as visitas por marcação. Naturalmente que eu aconselho sempre que se façam visitas por marcação, porque a explicação do que lá está é fundamental para a interpretação e o entendimento daquilo que se pretende transmitir com a exposição.
Eu penso que custo associado? Há sempre esta pergunta que se coloca.
Não, custo associado. Cultura e educação são dois dos pilares que o Sr. Presidente Nuno Fonseca sabe que não são para dar lucro. Portanto, são para investir.
O lucro é dado de outra forma, não é?
O lucro é a longo prazo e vê-se na qualidade de vida da população.
Há pouco, então, falámos na Casa das Artes, que Sim. era a outra valência que também está sob a administração da ACLEM.
Certo.
E a Casa das Artes, que foi reaberta, e que esteve durante algum tempo encerrada, e então a Casa das Artes estava a dizer que é onde tem o maior palco do concelho e que vai estar vocacionada para as artes performativas de uma forma em geral. Sendo que já tiveram lá um concerto que esteve esgotado, não é? E que vai retomar amanhã, concretamente, pelas 21h30, com os trabalhadores de comércio. Este espaço, tenha já pensado, porque se eu não estou em erro, e corrija-me se eu disser aqui algo mais neira, era aqui que antigamente tinha até uma companhia de teatro, a Maçã Vermelha, não era? Ou Exatamente. Tinha aqui o projeto Maçã Vermelha, não é?
A Maçã Vermelha utilizava esse espaço para fazer os seus espetáculos. A Maçã Vermelha era um projeto da comunidade, como temos outros, como agora temos o Mac Piremo, e temos a Maçã Vermelha era relacionada com o teatro, assim como o Mac Piremo, por isso é que estou a fazer a similitude. E que requisitavam o espaço da Casa das Artes para fazer atividades quando assim o requeriam. Aliás, como qualquer outra instituição cultural, pode fazê-lo, porque nós temos essa função também, não é? E disponibilizar os espaços que temos para a população, para as instituições fazerem as suas iniciativas. Não obstante, a nossa intenção é ter programação própria que ocupe, pelo menos, sempre os fins de semana. Neste momento já retomamos com espaços, com concertos, com humor, com teatro, revista, e dentro em breve, e quando falo dentro em breve, eu penso que num espaço de um mês ou dois, vamos retomar o cinema, porque aquela casa também já foi o Cine Teatro Fonseca Moreira, e portanto vamos retomar o cinema. Estamos só à espera de um equipamento que tem que ser importado, e portanto demorou um bocadinho mais de tempo, mas será brevemente aberta essa valência de cinema também à população.
E quando falamos de Felgueiras, é inevitável irmos parar ao Mosteiro de Pombeiro, porque é uma imagem de marca de Felgueiras. Sei que ainda há pouco tempo o João Cleto esteve lá a fazer o seu programa Conversas com História, e vocês também costumam ter à volta do Pombeiro, que é um dos elementos da Rota do Românico, talvez mais emblemáticos, que continua a ser ainda um ponto fulcral a nível da vida cultural de Felgueiras, não é?
Exatamente. Eu diria quase que se o centro de Felgueiras fosse em Pombeiro, nós culturalmente teríamos a vida muito mais facilitada. Mas não sendo possível decidir o passado, nós criamos este tal centro nevrálgico que é esta exposição temporária e que pretendemos que se torne depois, mais tarde, num museu, como sendo o pivô de uma rede cultural e que depois vai distribuir quer para o Mosteiro de Pombeiro, quer para a Vila Romana de Sendim, quer para a Casa do Risco, quer para o Museu Casa do Assento, que também posso falar um bocadinho sobre isso e que vai abrir também este ano. Portanto, quem for à exposição presente, passado e futuro vai naturalmente despertar a curiosidade para conhecer todos os outros equipamentos e que estão descentralizados por todo o concelho. E que, de uma forma, se fosse lá um turista, ao centro de Felgueiras, desconhecia por completo esta realidade cultural que nós temos. E ali está centralizado. Ou seja, damos vida, ânimo e atividade cultural no centro e depois distribuímos o conhecimento e a atividade turística e cultural por todos os outros equipamentos que acabavam por não ter a divulgação que merecem.
Pois era isso que eu ia aqui buscar, porque toda a gente conhece o Pombeiro.
Sim.
Toda a gente fala no Museu do Pombeiro, mas tempo acabou-me de falar no Museu da Casa do Assento, que eu confesso que eu tinha ouvido falar.
E depois não, porque ainda não abriu, vai abrir. Mas eu dou-lhe já um cheirinho.
Ficamos aqui com um cheirinho.
Exatamente. Sobre o Mosteiro de Pombeiro, como estava a dizer, de facto nós temos vindo a trabalhar, o Joel Cleto foi lá recentemente fazer um trabalho que é sempre uma honra recebê-lo, ele é um senhor da cultura portuguesa e um comunicador de excelência, e foi lá porque, de facto, nós temos vindo a fazer algum trabalho. Abriu recentemente, inaugurou recentemente uma exposição de responsabilidade, eu diria quadripartidária, em que tem a intervenção da Direção Regional da Cultura, da Câmara Municipal, da Rota do Românico
Estamos
e da própria paróquia.
Estamos a falar dos cuidadores de património. Não, não é esta exposição.
Não, não é essa exposição.
Ah. Então,
é um centro
vários.
Interpretativo.
Ok.
Que está lá.
No Pombeiro.
No Pombeiro. E que foi inaugurado no final do ano passado, mais ou menos. E esse novo centro interpretativo conta a história do Mosteiro de Pombeiro. Porque, lá está, a disponibilidade orçamental da cultura nunca é expectável, a desejável, e portanto quem vai a um equipamento como aqueles para ter informação, ou tem a sorte de ter uma pessoa extraordinária como nós temos, que é o porteiro que se tornou um guia turístico de mão cheia, o Sr. Bruno, a quem deixo também os meus cumprimentos e agradecimentos, que apesar de ser funcionário da Direção Regional da Cultura é uma grande mais-valia para Felgueiras e para o Mosteiro de Pombeiro, e que ele explica aquilo, o mosteiro, tudo o que está dentro do mosteiro com alguma propriedade, inclusivamente faz música no nosso órgão de tubos, que é uma pérola. Portanto, aquele centro interpretativo surge de uma necessidade óbvia, porque ao visitar o centro interpretativo, todos os visitantes ficam a perceber a história do Mosteiro de Pombeiro. Está lá contada. Para além disso, temos vindo a fazer outro trabalho de bastidores, nomeadamente com o filé, que faz todo sentido que...
O que é o filé?
O filé é um... Há quem diga que é um bordado, há quem diga que é uma renda. Eu ainda estou à espera da conclusão, porque nós estamos a tratar do processo de certificação do filé, assim como já fizemos para os bordados de Terras de Sousa. Estamos a fazer a certificação do filé também. Antigamente, e não foi assim há muito tempo, que eu, do alto dos meus 45 anos, lembro-me disto existir, no caminho de Guimarães para Felgueiras, na beira da estrada, haviam bastidores com essa, eu prefiro chamar renda, embora acho que vamos acabar por concluir que é um bordado, mas eu prefiro chamar renda. Na beira da estrada havia uns bastidores expostos, em que as bordadeiras, rendilheiras, mostravam o seu produto e podiam ser comprado. Naturalmente, porque isto é um produto endógeno de valor acrescentado e caro, e com a modernidade as pessoas deixaram de dar valor, ou de ter dinheiro, talvez, disponível para comprar produtos tão caros como é o filé e como são os bordados. E, naturalmente, as bordadeiras, deixou de haver uma predisposição para haver bordadeiras de profissão, bordadeiras ou rendilheiras de filé, como dos bordados também. Portanto, deixou de se ver aquela exposição permanente pela estrada fora, de Guimarães para Felgueiras, que era um marco também identitário. Nós não queremos deixar morrer essa tradição, essa cultura que também é nossa, e para conseguirmos fazer isso, só através de recuperação de algum espólio, e tentar ter um sítio, um lugar, um marco, onde possa haver qualquer coisa que se veja, que se possa também comprar algumas peças de artesanato. E pela localização do Mosteiro de Pombeiro, entendemos que ali possa ser um sítio onde o filé tenha o seu espaço próprio e que conte um bocadinho também da história de Pombeiro e de Vila Fria, porque era ali nas imediações que aconteciam estas produções.
Já agora, desculpe eu voltar aqui um bocadinho, porque eu estou a vê-la fascinada, e embora eu não perceba nada dos bordados, estamos a falar no filé, e os bordados da lista também são muito famosos, não é? Não tem nada, é outra coisa completamente diferente.
Ora bem, vamos dizer assim, os bordados da lixa foi como começou a história, muito bem, tal como o vinho do Porto, em que o vinho não é produzido no Porto, é produzido no Douro, o entreposto comercial é no Porto. Reza a história, e eu não faço parte dessa história, que os bordados eram produzidos nas terras de Sousa e eram comercializados na lixa. Portanto, o poder político da altura entendeu que deveria certificar o produto denominando como Bordados Terras de Sousa e não Bordados da Lixa. Mas, na verdade, em bom rigor, nós estamos a falar exatamente da mesma coisa. Naturalmente que a cidade da Lixa não gostou muito da perda de identidade, vamos dizer, ou da mistura, ou enfim, mas...
Ficou esclarecido.
Eu acho que é importante que consigamos ultrapassar as dificuldades e construir no futuro. O que importa é que os bordados, a Lixa faz parte do conceito de Felgueiras, os Bordados Terras de Sousa são da Lixa e são uma marca identitária. Agora, sim, se calhar por esse país fora e por esse mundo fora, se disser Bordados Terras de Sousa, ninguém sabe o que é.
Não, eu pessoalmente não sabia.
E se falarmos dos Bordados da Lixa, toda a gente sabe o que é.
Ficou esclarecida esta questão. Estávamos a falar há pouco do património do bombeiro, que é uma marca que toda a gente conhece de Felgueiras, mas disse-me que ia revelar aí um bocadinho daquilo que se pode falar do novo Museu da Casa do Assento, não é?
Sim. O Museu Casa do Assento... É um equipamento cultural que também esteve em obras durante bastante tempo e depois foi preciso musealizá-lo. O propósito da Casa do Assento, nós não podemos chamar a nenhum destes espaços em bom rigor e que fique bem claro, porque a nossa ambição que sejam museus é grande e por isso é que nós usamos esta palavra e esta expressão museu. Mas em bom rigor nenhum deles é um museu verdadeiramente. Estamos a falar de exposições permanentes e de centros interpretativos, se preferirmos chamar assim. Evoca o linho, o milho, o azeite e é isso. Falta um. O milho, o linho, o azeite e o vinho. Já disse?
Não.
Não. São quatro elementos que se pretendem evocar. Ou seja, nós falamos do ciclo produtivo de todos estes elementos e construímos uma exposição. Isto porquê? Porque Felgueiras e particularmente a freguesia de Friante, que é onde fica localizado esta Casa do Assento, este Museu Casa do Assento, é uma terra cultural, não é? De agricultura, muito ligada a estas lides agrícolas. E nós não podemos esquecer esta identidade. E, portanto, está musealizado, está pronto a abrir, estamos em fase de tratar da estratégia de comunicação e, certamente, no segundo trimestre vamos ter novidades sobre isso.
E daremos nota disso aqui na rádio. Agora vamos para o primeiro momento musical do programa de hoje. Como sempre, escolhas são da nossa convidada. Disse-me que vinha no caminho a pensar na felicidade. Estamos todos a precisar um bocadinho de felicidade, não é? Será por isso?
Eu acho que sim. Eu acho que nós, muitas vezes, de uma forma quase retórica, terminamos as frases dizendo, olha, sejam felizes. Portanto, sejam felizes.
Deixamos esse voto aqui para os nossos ouvintes com o tema Felicidade.
L'aria c'è già, la nostra canzone d'amore che fa.
Primeiramente musical do programa 2, voltámos à conversa com a doutora Ana Medeiros, vereadora copulor da Cultura, Artes e Património Cultural, entre outros, como já percebemos na primeira parte do programa, como a educação, que muitas vezes há aqui uma ligação entre estes dois pelouros. para falar de o que é que Felgueiras tem desenvolvido nos últimos tempos. Já percebemos também que não tem sido pouco, porque a Casa das Artes Felgueiras reabriu, vai haver um novo espaço de exposições presente, passado e futuro, que possivelmente se converterá em museu. Já falámos sobre o Pombeiro e o Museu da Casa do Assento, mas há muito mais para descobrir, nomeadamente a nível da Biblioteca Municipal de Felgueiras, que tem lá agora uma exposição que é Cuidadores de Património. Que exposição é esta?
Exatamente, é uma exposição sobre cuidadores de património.
Como que são bem importantes, não é?
São
e que
tão
muitas vezes
importantes.
Não são muito, lhes dão muito valor, não é?
É verdade, eu acho que a população muitas vezes tende em premeditadamente concluir que um território ou outro não tem cultura, não tem estratégia cultural. E falo pelo Conselho de Felgueiras e por todos os outros porque consigo perceber que os meus colegas dos conselhos à volta, e falo dos conselhos à volta porque vivemos todos mais ou menos a mesma realidade, e portanto eles serão se calhar as mesmas dores de barriga. Há tanta coisa para fazer ao nível cultural, haja predisposição das pessoas. E os cuidadores do património tratam dos equipamentos, do património, dos achados arqueológicos, de tudo que nós temos e que as pessoas simplesmente tendem a não valorizar. O que tem mais visibilidade são os eventos. Não quero com isto dizer que os eventos são fumaça, como eu costumo dizer. São efetivamente muito importantes porque dão vida a uma cidade, a um concelho, dão vida às pessoas, dão alegria, trazem, enfim, felicitar. Mas, de facto, o que fica são os equipamentos patrimoniais, ou seja, os cuidadores do património são pessoas que trabalham no silêncio, no escuro, que ninguém vê, ninguém conhece, ninguém sabe quem são, mas que são eles que permitem estar vivo o que nós temos.
Esta exposição é da Rota de Românica, é uma parceria com a Rota de Românica.
Exatamente. Sim.
Que pode ser visitada na Biblioteca Municipal de Felgueiras, julgo durante o horário normal de funcionamento da biblioteca. E há pouco estávamos a falar no evento que vai decorrer no dia 16 de fevereiro, que é à noite na biblioteca. Já que estamos a falar deste equipamento cultural de Felgueiras, vamos levantar aqui um bocadinho também a curiosidade, até para saber quem é que pode ir à noite à Biblioteca de Felgueiras no dia 16, que já agora refira-se ao dia dos seus anos, portanto.
Isso é o que se chama arranjar lenha para me queimar.
É, para arranjar lenha para se queimar.
Ora bem, eu já disse várias vezes neste programa, que tenho a honra de ter sido convidada já várias vezes, que Felgueiras tem o privilégio de ter uma das melhores bibliotecas e arquivo do Norte.
Vá. E o único sítio que eu conheço que tem uma oficina de restauro.
Exatamente.
Uma belíssima oficina de restauro.
Pronto. E, de facto, nós já fazíamos visitas guiadas, quer à biblioteca, quer à oficina de restauro. As visitas eram programadas, também com marcação prévia, e vários grupos visitaram habitualmente estas instalações. Acontece, porém, que ainda nos é permitido concluir que uma boa parte da população de Felgueiras ainda não conhece a biblioteca. E se calhar havia necessidade de dar uma roupagem diferente a estas visitas à biblioteca. Serem mais arrojadas, mais atrativas, mais fora da caixa, sei lá, pensar de uma maneira diferente. Pode ser que resulte, não é? Mais vale tomar uma decisão errada do que não decidir. E foi isto que nós pensamos. Chamamos um encenador, por acaso felgueirense, o Diogo, e pedimos-lhe para juntar alguns artistas locais, provenientes também de um projeto que se chama Círculo das Artes, e que congrega vários artistas do concelho de Felgueiras. Senhor Diogo, pense lá assim faça aí uma encenação qualquer em que provoque as sensações das pessoas, faça um ambiente inusitado, qualquer coisa estranha, e mostre igualmente, faça uma descrição daquilo que são as valências da biblioteca, as vivências de uma bibliotecária, mostre qual é a vida de uma biblioteca no seu cotidiano, no seu dia-a-dia, e o que é que nós temos. E ele fez isso. Fez isso de uma forma encenada, fez isso em pequenos sketches que acontecem ao longo do percurso do que é a visita guiada da biblioteca e arquivo. A primeira sessão foi na semana passada, e a próxima há de ser, efetivamente, na próxima semana, na próxima sexta-feira. Neste momento, eu penso que as marcações, porque tem que ser para um grupo restrito de pessoas, porque senão não se consegue tirar o proveito.
E a faixa etária é indiferente ou não?
É indiferente. Nós não limitamos as inscrições.
Eu digo
as
isto porque há quem faça à noite na biblioteca só para crianças e faça lá uma atividade mais infantil ou juvenil. É neste caso aqui, é indiferenciado.
Sim, é indiferenciado. Eu estou em crer que neste novo formato seja mais atrativo para um público jovem e infantil ou juvenil, se calhar, do que no formato anterior, que nós, por análise, podemos verificar que a faixa etária daquelas visitas mais tradicionais era uma faixa etária já mais elevada. Aqui acredito que, até pelo horário...
Qual é o horário?
É à noite, às 9h30.
Das 9 às?
Até acabar.
Até acabar.
Não demora mais que uma hora, naturalmente. Mas pronto, funcionou muito bem, as pessoas saíram de lá a sorrir, agradavelmente surpreendidas com aquilo que viram. O passo de palavra funcionou, portanto... ao ponto de, neste momento, as inscrições também já estarem, já temos quase 40 inscrições garantidas para a próxima visita, o que nos leva a acreditar que a opção foi acertada e que continuamos a projetar a atividade da Biblioteca Municipal de Felgueiras, atividades do livro e da leitura, da forma correta. Não gostava de deixar passar também aqui um apontamento relacionado com a atividade da Rede de Bibliotecas, e que aconteceu no passado fim de semana, que foi as sessões de leitura em voz alta. O Covid não nos trouxe só coisas más, particularmente naquilo que aos livros diz respeito, e particularmente nestas atividades de leitura. Normalmente estes serãos, ou serãos não eram à tarde, estes saraus, vamos dizer assim, de leitura eram realizados presencialmente. E nós tínhamos 20, 30 pessoas, por aí, mais ou menos, que iam lá, liam, saíam e, no fim daquela iniciativa, ficavam poucas pessoas na sala. A partir do Covid, nós passamos a fazer essa atividade online. Não é a mesma coisa, porque a proximidade humana faz toda a diferença, o contacto com os livros também, mas a verdade é que flexibilizou a iniciativa, e nós temos agora 60, 70 pessoas a participar na iniciativa, a ler, a ouvir as mais diversas formas de literatura, poesia, enfim, textos do mais variado que há, e portanto essa atividade cresceu qualitativamente e quantitativamente em termos de número de participantes, e portanto é por aí que nós queremos divulgar aquilo que são as atividades das bibliotecas, estimular a leitura
e continuar.
Dar...
Às vezes as novas tecnologias têm realmente isso, e sim, nesse aspecto o Covid, embora nos tenha isolado um pouco, pôs-nos todos a utilizar os Zooms e, e todas essas ferramentas, verdade, digitais, e criou-se neste momento uma nova forma de trabalhar, sim, e uma nova forma de conviver. Relativamente aqui às atividades e o programa, enfim, tem sempre o seu término, continuaremos aqui à conversa, mas estamos sempre atentos às novidades que Felgueiras nos traz para umas próximas edições. Mas eu disse, quando apresentei a doutora Ana, que é confrade pelo menos de três confrarias: a Confraria do Vinho de Felgueiras, da Nossa Senhora da Pedra Maria e do Imaculado Coração de Maria e Santa Quitéria. E uma das coisas que temos vindo aqui até com outros municípios a conversar é a importância das confrarias e das associações culturais, porque consegue trazer para a dinâmica cultural dos municípios pessoas com muita diversidade, digamos, a nível etário, a nível cultural, muitas coisas. Atendendo que é confrade destas confrarias todas, o que é que ainda poderíamos destacar de Felgueiras relativamente às dinâmicas destas associações e das confrarias, nomeadamente aqui destas três que eu acabei de falar?
Tenho a certeza que era ir por aí, vamos ficar aqui a tarde inteira. Ora bem, de facto, eu pegava nessas três instituições às quais eu pertenço e faço orgulhosamente parte, uma do vinho, que é um produto de Felgueiras, portanto, e que nós somos, temos uma produção significativa de vinho verde, e portanto pertenço a essa confraria com muito gosto e muita honra pelo produto que ele representa e no nosso concelho. Na confraria de Pedra Maria, porque sou de lá, sou dessa freguesia.
Eu ia perguntar, Nossa Senhora de Pedra Maria é uma localidade, não é?
Varziela. A Capela de Pedra Maria, localizada na freguesia de Varziela, da qual eu pertenço, nascida e criada, e retornada, neste caso, que já vivo lá novamente. A confraria de Santa Quitéria. Santa Quitéria não é a nossa padroeira, mas podia ser.
Santa Quitéria é muito conhecida. Quando sim, se fala, associa-se Felgueiras, associa-se logo à Santa Quitéria,
sim,
não é?
Sim, sim.
Que é uma santa que eu converso, conheço muito mal a história.
Pronto, não me puxa a corda, porque ficamos aqui à conversa
tarde toda. Não, ficará para o próximo programa.
Portanto, temos o Monte Santa Quitéria, que é onde acontecem tipicamente as festas do nosso padroeiro São Pedro. Isto parece assim um bocadinho estranho. Eu acho que nós merecíamos dois padroeiros. Se pudesse ser, era assim que devia. Mas não sendo, Santa Quitéria é de facto uma santa de muita devoção e que traz peregrinos de muitos pontos do país que vão lá fazer as suas ofertas e cumprir com as suas promessas. E nessas três, eu remetia para todas as instituições culturais do concelho, porque teria que falar do Conservatório de Música de Felgueiras, teria que falar do Berço das Artes, teria que falar do Marco Pirem, teria que falar das Academias de Dança, teria que falar de uma imensidão muito grande de instituições culturais e nas quais nós gradualmente nos vimos a socorrer fazendo uma parceria win-win, como se costuma dizer, bom para eles, bom para nós. Porquê? Para eles, porque tentamos nos nossos eventos culturais criar infraestrutura de grande dimensão, porque, como eu disse, a nossa Casa das Artes só tem 268 lugares, e eu posso dizer que as nossas academias de dança precisam de um espaço que consiga acolher 1000 pessoas.
E como é que resolvem isso?
Nos eventos, no verão, porque precisamos de criar uma infraestrutura com um palco de grandes dimensões, com tecnologia LED e com grandes dimensões, com som, luz, que lhes permita fazer os espetáculos, e portanto isso pode acontecer no verão. E no verão fazemos um espetáculo de dança em que congrega todas as academias. O Conservatório de Música de Felgueiras fez um espetáculo há pouco tempo no mercado municipal, onde estiveram cerca de 130 alunos em palco, só em cima do palco, e o público eram cerca de 750 pessoas para ver. Portanto, nós temos muito a agradecer-lhes, e se por um lado lhe proporcionamos as melhores condições para eles fazerem os seus espetáculos, por outro lado contamos com o profissionalismo, com a competência, com a capacidade artística deles para mostrar ao concelho daquilo que nós melhor temos. E aqui não falo só da cultura, falo da educação cultural também, que é nas bases. Há muita gente que vai participar, assistir a esses eventos de música, de dança, que não iria se não tivesse lá o filho a aprender ou o neto a aprender. E depois estimula-se o gosto puro. O Conservatório tem o Ensemble Fonseca Moreira, que é um conjunto de músicos que fazem música mais clássica, vamos dizer assim, e há muita gente que vai, e os públicos têm vindo a...
A formação de público é importante.
Fundamental, diria eu. E há um pequeno fenómeno que está a acontecer, talvez não só em Felgueiras, mas falo por Felgueiras particularmente, que são as festas e romarias das freguesias, que é uma disputa incrível. Portanto, nós temos artistas de renome nacional, não falo internacional, mas de renome nacional, e que as festas das freguesias já começam a querer trazer para si aquelas iniciativas. Diria eu que, em termos de eventos, se nós fizéssemos uma rede, quase que havia espetáculos todos os fins de semana pelas festas e romarias da aldeia. Agora, as pessoas, os públicos, têm que ir predispostos para determinado tipo de cultura. E, de facto, a religião congrega muitos esforços ao nível da cultura. Não nos podemos desligar daquilo que é a nossa tradição e as nossas raízes. E, de facto, todos os santos que existem dão origem a uma festa. E depois trazem os peregrinos e trazem os turistas, o turismo religioso, por assim dizer, não é? E à volta daquela tradição, daquela cultura, nasce uma iniciativa, um evento, animação sociocultural daquela terra, e que leva pessoas de fora. Portanto,
nós estamos a falar do turismo religioso, que realmente congrega muita gente. Estou-me a lembrar Fátima e outros sítios. Eu estava a falar um bocadinho do Monte Santa Quitéria. Mas também há um turismo, há pouco tocámos um bocadinho nesse assunto, que é o turismo a nível da gastronomia.
Sim, cereja.
E Felgueiras, já falámos do vinho, mas temos também o pão de ló de Margarida, não é?
Sim.
E outras partes que... Outros pratos, melhor dizendo, que também leva muita gente a Felgueiras, não?
Se me vai levar para a gastronomia, então eu convido a fazer umas belíssimas entradas com espargos, em que Portugal é o primeiro, o principal produtor nacional de espargos. Uns espargos grelhados, só com sal, fica uma maravilha para uma entrada. A seguir, um belíssimo cabrito assado, que também é o nosso prato tradicional.
Também sei, o cabrito
assado. Portanto, a seguir de sobremesa pode ser o nosso pão de ló, que é um ex-libris, de resto, que vamos ter o Festival de Pão de Ló no próximo mês de março, e depois assistir um belíssimo espetáculo na Casa das Artes. E fica um fim de semana bem passado. Pode aproveitar e dormir em qualquer um dos nossos alojamentos locais.
E tal,
e Felgueiras está lá para a receber.
Já levantou um bocadinho o véu do que é que vai haver ao longo do ano em Felgueiras, e eu ia-lhe perguntar, falou do Festival de Pão de Ló, quer-nos dar aqui assim, apenas umas ideias do que é que 2024 pode oferecer a quem se deslocar a Felgueiras?
Não posso deixar de puxar um bocadinho atrás. Antes de mais, tenho que visitar a exposição permanente Presente, Passado e Futuro, porque, como disse e reitero, é o centro nevrálgico de toda a rede cultural do concelho. E de lá vai certamente despertar a curiosidade para visitar aquilo que tiver mais interesse. Seja o artesanato, pelo filé, pela Casa do Risco, com os nossos bordados, seja tudo o que tem a ver com o românico, e nós temos 5 equipamentos cinco igrejas e a pérola do românico, que é o mosteiro de Pombeiro, que poderá ser visitado. Temos a época romana com o povoado de Cimalha, em que temos achados arqueológicos do povoado de Cimalha, e temos a Vila Romana de Sendim. Sejam as nossas bibliotecas, seja a nossa animação sociocultural, os eventos. Portanto, ali tem que começar. E já começou no passado mês de janeiro. Como lhe disse também, no segundo trimestre do ano teremos a abertura do Museu Casa do Assento, e já falamos sobre o seu conteúdo programático e serviço educativo que também vai ter. E, portanto, será muito apelativo para o público infantil-juvenil. Festival de Pão de Ló, a seguir temos no mês de maio a Feira de Maio. Junho, festas de São Pedro e elevação.
São em Santa Quitéria, não é?
São em Santa Quitéria, exatamente. E no centro da cidade também. Temos também as festas de elevação de lixa à cidade, a Expo Lixa. Em julho, Praça das Artes, que virá novamente, a elevação de Felgueiras à cidade. Agosto, a Praça das Artes normalmente prolonga-se um bocadinho até ao mês de agosto. E na segunda quinzena também precisamos de parar um bocadinho. Setembro teremos as festas de Nossa Senhora das Vitórias, que são também muito já procuradas por população de fora. E a seguir temos o arranque do ano letivo e o Natal na praça, que também já é uma tradição no concelho. E
tudo
de uma forma genérica...
É isso. Tudo isto pode ser consultado na Felgueiras Agenda Online, não é?
Exatamente.
Que está disponível. Ficam aqui várias sugestões para visitar o município de Felgueiras. Mais não seja também, amanhã à noite, relembro que a Casa das Artes vai ter os trabalhadores de comércio a fazer concorrência amanhã, que aliás hoje também, e prolonga-se durante o fim de semana, o encerramento do Festival de Dança de Guimarães, o Guidance de 2024, que já começou a semana passada e que tem o seu encerramento precisamente este fim de semana. Mas eu julgo que o convite da doutora Ana será mesmo para irem conhecer a Casa das Artes amanhã pelas 21h30, não é? Com
os trabalhadores de comércio.
E é precisamente com eles que vamos encerrar o programa de hoje, com o tema Ardem-me os Olhos. É particularmente fã dos trabalhadores de comércio, é um grupo que já tem uns anos largos, não é?
Sim, já é um grupo já com alguns anos. A escolha não foi minha, foi da equipa da Casa das Artes, que propôs para a programação, e nós, o Conselho de Administração, o meu colega Dr. Fernando Fernandes, de resto vice-presidente da Câmara, resolveu aprovar, e nada a opor, faz parte da nossa juventude, lá mais lá atrás, toda a gente se lembra dos trabalhadores de comércio.
E vão, portanto, agora reencontrá-los.
Exatamente.
Tarano, muito obrigada mais uma vez por ter estado aqui na Rádio Clube Pena Fiel, e ficamos então com os trabalhadores de comércio e o tema Ardem-me os Olhos. A todos, um bom fim de semana.
Ardem-me os olhos, ver a ver o país. Ardem-me os olhos e até chamar do nariz. Não sei que pode passar por a testa do louco que atiçou fogo à floresta. Sobam-lhe as mãos, sobra ele. mas quem quer ser juiz? Sonho com um dia em que o verde não perca mais a cor, em que as aldeias não sofram nem mais um dia de dor. Escuro se move de trás e que mão mais negra organiza a manobra. Queima-se minha alma ao sentir da cinza o sabor. Para os lentes que já seja tarde. Uma mão na mangueira, o demagogo chegado da praia da Albufeira, camisa branca tão pura que espanta, e sinto que é o fumo que me amolece a garganta. Serve-me o sangue nas veias e a raiva acompanhar.